E aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2. E na nossa session de hoje temos a Yara. E aí, Yara?
Olá, boa tarde, gente.
Suavidade?
Suavidade na vida.
Justo. E aí, Miguel?
Salve, salve, tudo bem? E você?
Eu tô com voz de que não tá tudo bem.
O que foi?
Tá com voz de que não tá tudo bem.
Então, é que assim, a gente tava decidindo qual ser o tema do podcast, talvez fosse o poder do ódio, que é o ódio que eu estou do Leonardo nesse momento.
Por é isso, porque o Leonardo, ele deu o tema do podcast, falou, não, vamos fazer um freestyle, pá, e não veio.
Eu não ia gravar. Sabe quando você vem no mood que você sabe que você vai ficar só atrás das câmeras e aí você não tá no mood de gravar? Eu preciso me preparar algumas vezes. Entendi. Então eu tô meio, tipo, mas eu vou me animar, pode justo. Deixar.
E aí, Jéssica, tudo bem?
Cuscuz. Tava com saudade de fazer cuscuz.
Já tá, a Jéssica, por exemplo, já tá mais animada.
Tá, tá, porra. A Jéssica já veio na pegada, entendeu? Ela já veio...
Com mindset.
É, mindset. Você quer me tirar com raiva, mindset, é isso? Tá. É esse o seu objetivo? Me tirar com raiva?
E aí, Jéssica, tudo bem?
Ai, tá tudo ótimo, né, gente? Maravilhoso.
Por que você acha que ela tá tão feliz, né? Você sabe por quê, né?
Porque quando esse podcast aqui for pro ar, ela vai estar em terras soteropolitanas, é isso?
Isso.
Por isso que porque ela tá animada.
Exatamente.
Assim,
né?
E porque eu transei também, não queria.
Então, cancela. Né? Tudo que eu falei não faz sentido.
Não, faz também, faz.
Eu também, eu tô muito ansiosa, é velho. Combo. Primeira vez que eu vou pra Salvador, tô tipo assim, pirando. Só que eu tava muito mais ansiosa antes. Como tá um dia antes, eu tô tentando não pensar tanto assim, entendeu? Pra não.
Não esquecer
sei lá,
coisas.
É, super ventilar daqui a pouco, né?
Não, e uma boa transa, ela faz com que você relaxe e fique mais calma pra qualquer coisa,
é,
né?
É verdade.
E a Jéssica falou que o objetivo dela é comer um acarajé por dia. Prepara esse butico.
Mano, 2 semanas. Será que eu consigo um acarajé por dia?
É complexo, hein? É complexo.
Eu vou tentar, né?
Justo. Mas você gosta de acarajé?
É minha comida favorita.
Você jura?
Aham.
Congela uns.
Depois disso é pizza. E não, eu vou trazer. Você não tá entendendo, eu vou trazer.
Pizza de acarajé?
Ah, mas... Eu comi uma vez só, cara. Eu não gosto muito de camarão, né? Daí já é um contra. Mas eu comi uma vez só no carrinho mesmo, uma pessoa que fez... Porque normalmente aqui em São Paulo você come em boteco, né? Acarajé, em boteco típico, assim, só. E não é diferente, né? Não
muito.
É... Tipo, a tiazinha tá fazendo 500 acarajé por dia, tá tudo fresquinho lá, pá, no boteco. Você vai pedir o décimo do dia.
Sim.
É diferente, né? E eu nunca comi quer dizer, eu comi uma vez só e... Eu não sei se eu conseguiria, não, todos os dias.
Mano, eu acho que eu consigo. Tipo assim, o lance do camarão você pode pedir pra tirar, né? Então eu acho que eu vou variando conforme os dias, tá ligado? É, tô criando táticas, né, velho?
Faz com o quê?
Não, tira o camarão, aí você coloca só o recheio. Se você não quiser, você pode pegar só o bolinho mesmo.
Entendi.
E
okay.
Aí...
O acarajé é vegano, né? Vegetariano. Justo. Mas eu acho que o mais foda do acarajé é a massa. O que é pesado é a massa.
É.
Ah, é frito, mas assim, no dendê ainda,
cara. Mas é de feijão, tá tudo bem.
Justo. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui, esse é um 2 Testando podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir aí, comendo seu acarajé, se você estiver em terra... Caralho, que difícil falar essa palavra.
Agora vocês me deixaram confuso, velho.
Soteropolitana.
Caralho, que difícil.
Soteropolitana, é isso.
Isso, conseguimos. E a gente também tá lá na RadioRempo.com às 4h20, exatamente. E também esse podcast vai em vídeo lá no canal Podcast 1-2 Testando no YouTube. E a gente também tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo no canal 1-2. E tamo em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo aqui a continuar fazendo conteúdo, cola em apoia.se/1-2. Que, cara, olha só o que aconteceu. Tem a nossa session de sexta, né? Dos apoiadores do Apoia-se. Então a gente tava trocando ideia, daí, pô, tem vários bagulho aqui, carequinhos, de coisas que não... De marcas que já apoiaram a gente e tudo mais. Só que, mano, ficou parado aqui, né? A gente ficou pensando, o que a gente vai fazer? Daí eu dei ideia, mano, vamos soltar lá no Apoia-se. E, inclusive, tem vaporizadores, eu acho, se tudo der certo... na próxima session eu vou sortear uns vaporizadores lá pra galera. Mas vai ser exclusivo pra quem tiver na session.
Ah, tem que estar.
Porque
tá
são
lá,
os apoiadores
PAN,
que tá lá tudo direto com a gente.
O funcionário
um
pode participar?
Ah, você já vai pegar um, hein, Yara? Que
você trouxe o William falando nisso?
Então cola aí, ajuda a gente em apoia.se/1-2. Tem várias recompensas, tem a nossa session, tem sorteios, tem uns bagulho e tudo. Pra você acompanhar a gente... Dentro e fora do canal, beleza? E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da loja 1-2.
Da loja 1-2, vários produtos pra você querer comprar. Olha que foda, olha que foda, olha que foda. Trago tudo pra tu poder esperar.
E hoje, os últimos dias da pré-venda da nossa coleção nova, das peitas novas do canal 1-2, cara. Olha que doideira.
Mas sabe o que é mais doideira ainda? Eu já comprei as minhas e já chegou em casa.
Então, eu falei ontem na session que a pré-venda é mais ou menos pré-venda. Por que a gente fez pré-venda? Caso desse alguma merda, tá ligado? Como a gente não tava com as peitas na mão, tudo, o estoque na mão, a gente fez pré-venda. Mas é uma pré-venda de mentira porque a gente já tá entregando. E a primeira pré-venda de mentira ao contrário, né? Porque a gente tá entregando antes, teoricamente.
Loucura.
Né?
E também tinha desconto, velho. Pra quem comprar na pré-venda, tem desconto.
Sim. Bastante, 20%.
É a última semana. Essa semana é a última semana do desconto de pré-venda. Então, se você não garantiu a sua, cola lá. Apoia. Na loja
é isso.
Que loucura, cara. E as peitas tão pesadas, hein, mano.
Demais. Eu já também, eu peguei minhas duas preferidas já.
Ah, inclusive, falando em Apoia-se, ontem foi em peso a galera do Apoia-se usando cupom lá no... Porque no Apoia-se, você ainda ganha um cupom de desconto na loja, tá ligado? E aí, mano, a galera em peso falou, basta meu cupom aí, e rolou legal, mano.
E agora que a galera vai começar a pegar, porque agora caiu o salário, né? Tem esse detalhe, velho, tem esse detalhe.
Então, última semana, não vacila e cola lá na loja 1-2. Mas vamos lá começar a nossa brisa, que o Léo sabotou o nosso tema de hoje, então a gente criou um tema aqui agora. Na verdade, não foi agora, a gente fez um brainstorm antes. E são coisas que não tá tudo bem, sabe? Que a sociedade encara como normal e você fala, não, cara, isso não pode ser normal. Eu queria fazer esse episódio com o Normosa. Que normosa é exatamente isso. A palavra normosa significa que é... Ah, esqueci agora. Mas é isso. Que as pessoas estão agindo normal se falando, cara, não, tá errado isso aqui, tá ligado?
É, normosa é quando você tá, tipo, vivendo linearmente. É isso, não é?
Não quando sei. Você se
acho que é.
Quando eu falei com... Eu não sei se eu posso falar o nome dele ainda. Quando
rapaz.
Eu falei com o Normose, ele me explicou que era mais ou menos isso. Mas eu não conhecia a palavra também, eu achei da hora. Mas em breve pretendo gravar outro podcast, a gente faz outro tema e troca uma ideia com o Normose. Mas por enquanto são coisas que... O que vocês... tem na sua vida que você fala, cara, não tá tudo bem, isso não tá certo. Não,
eu
não...
tenho uma.
Vai lá.
Eu tô muito empolgada aí.
Então vai.
Então, tem uma parada que eu queria muito entender, sabe? Tipo assim, esses dias, eu e meu e dois brothers, inclusive o Salve Giovanni e Gabriel, eles me chamaram pra ir num rolê aqui em São Paulo, que chama A Mata até, né? Aí a gente, pô, mano, que da hora, né? Fiquei, pô, legal. Olhei as fotos assim no Instagram, eu falei, vamos colar. Aí, pô, a gente se encontrou antes, era umas 7h30, assim, da noite pra colar no rolê, pra fazer uma prezinha, esperar, dar um horáriozinho pra não chegar lá abrindo a casa, tal, não sei o que lá. A hora que a gente chegou, tava uma fila desgraçada.
Onde que é o rolê?
É, em Pinheiros. Tá. Aí, uma fila desgraçada. Normal. Aí eu olhei e falei, mano, será que vai rolar da gente entrar? E aí, na hora que eu falei isso, saiu uma pessoa da casa e disse que, pô, tá lotada, a gente vai ter que esperar sair
caralho.
Pessoas pra vocês poderem entrar.
Mas os rolês
aí
não
eu
assim
falei,
agora.
Mas é 9h30 da noite.
Caralho, Jéssica, que loucura, mano.
Tá lotado, tem que esperar. Aí, o que aconteceu? Eu já tava ali, né? E eu odeio sair de casa com uma meta e mudar
esse bagulho. Nossa, eu faço isso direto.
Eu odeio. E aí eu falei, ah, mano, vamos ficar daqui, né, esperando, vamos ver, porque se alguém sair, não vai sair uma pessoa sozinha, vai sair com um grupo de amigos e tal, então vai andar a fila. Eu fiquei uma hora e meia na fila.
Nossa,
eu fumei 4 baseadões.
Nossa. Não, e pior que
acabou
você tem que
a cota do rolê na fila, né?
E pior que você tem que ficar na fila, né? Você não pode, tipo, assim, dar um bip, você vai pro rolê, esvaziou e volta não. Aí, né?
E o doido é que, tipo assim, até que a fila andou, faltavam 10 pessoas pra entrar. Aí a gente olhou um pra cara do outro... Falei, mano, não aguento mais, velho. O rolê hoje foi na fila, eu estou indo embora, entendeu? O que eu fiquei indignada é que tava todo mundo tranquilo.
Tipo, tá paulista, essa coisa de paulista, né?
Foda-se. Ah, vamos ficar eternamente aqui na fila até, sei lá, 4 horas da manhã, cara. Então, tipo assim,
não,
difícil.
Na sexta-feira eu fui num rolê também e tá a mesma coisa. Tipo, caralho. Fila, tem que sair gente pra entrar. E aí fiquei esperando, mas não ficou em uma hora. Foi tipo, caralho. Meia hora, vai.
Pô, na moral, tudo bem que eu não sou rolezeiro, mas se alguém falar assim, mano, você vai ter que esperar pra entrar, eu vou embora.
eu acho que você só esperaria se você quisesse muito comer naquele lugar,
talvez,
fosse bagulho de comida. Aí você fala, ah, não, vou até preparado pra
sim,
ficar na fila.
Sim. Que loucura, cara. Não fazia ideia que acontecia isso.
Uh-huh.
Acho que eu nunca fiquei em fila de rolê. Eu já fiquei em fila de rolê quando, por exemplo, sabe, antes de abrir, faz a fila de um monte de gente, daí vai entrando, aí demora pra fazer comando, sei lá. E aí, beleza, mas agora esperar a gente sair nunca aconteceu na minha
teve
vida.
Teve um lado, não, lado bom, né? Mas assim, o que eu achei legal da casa que eles fizeram, eles deram vários shots de bananinha pra gente.
Que é bananinha?
Bebeu de graça cachaça. Na fila.
Cachaça.
Aí eles viram, nossa, trazinha assim, o tchu, 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 jogando pra dentro, trocando ideia. A galera já louca, bêbada, tá ligado? Tinha uma galera atrás da gente que chegou sóbria. A hora que a gente foi embora, eu olhei pra trás e falei, meu, a galera tá louca, velho. Realmente o rolê era na fila. Isso eu nunca vou entender. Tem galera que acha normal, mas pra mim...
É nova moda pós-pandêmica. Tá todo mundo desesperado pra estar na rua. Exatamente. Tamo na rua.
É, não, mas paulista gosta de fila, né? Paulista tem um tesão por fila.
Então, é normal isso. Tem um bagulho que eu não entendo, que tipo assim, existia um hábito antigamente de você ir no cinema ver que filme tá passando, sabe? Daí você vai lá, compra o ingresso, entra e vai. Só que tipo, há anos eu não faço isso. Vou ir no cinema, acho que as últimas vezes que eu fiz isso foi na faculdade, que a gente tinha um cinema embaixo da faculdade, você realmente fazia isso, porque tinha uns filmes estranhos assim, né? Um filme independente, pá. Mas a última vez que eu fui no cinema foi fora de São Paulo, acho que foi no Rio de Janeiro. E as pessoas fazem muito isso. Tipo, quase que 100% das pessoas fazem isso. Em São Paulo, não. As pessoas compram ingresso na internet. Não existe. Tipo, a bilheteria, no máximo, tem aquele totem. Não, sabe? Você não tem que falar com ninguém.
Também da fila.
Né? E aí, tipo, no Rio de Janeiro, eu fiquei em choque com a fila que eu peguei pra comprar ingresso pra ir no cinema, cara. E aí foi quase esse negócio. Quase que eu desisti. Falando...
Nossa.
E, tipo, eu fui já querendo ir ver o filme específico e aí fica a pessoa na fila, acho que eu vou, cara, não, tá ligado, velho? Isso já foi, mais de uma década, já não tem mais isso.
Nossa, é verdade. A última vez que eu tenho essa lembrança assim, de ir no cinema pegar fila, era um bagulho que me irritava tanto, era em Praia Grande, lá no Litoral Plaza. Mano, puta que pariu, velho. Acontecia muitas vezes da pessoa da frente pegar o último ingresso Acontecia muito, velho. Até ficava assim, meio escutando de rabo, assim, pra ver. Vai pra onde? Vai ver o quê?
Eu lembro que uma lembrança muito forte da minha infância foi assistir Street Fighter no Shopping Center Norte. E tinha um hábito que faziam muito antes, que não sei se fazem mais, pelo menos em São Paulo é muito difícil ver, que é vender mais do que cabe na sala, né? E você sentava no chão.
Você
já comprava o ingresso sabendo que você não ia sentar, tá ligado?
Verdade, tava poltrona, muito na escada, mano. É verdade, mano. Que
loucura,
nossa,
né, cara?
Nossa, cara.
Então, só que isso foi há décadas, não foi agora, tá ligado? Hoje tem lugar marcado, você não precisa nem... Cara, eu não assisto trailer no cinema, porque tem na internet. Por que eu vou ver no cinema, tá ligado? Aí, tipo, o lugar tá marcado, você não precisa chegar antes. Pra que você vai pegar a fila, cara? Pra quê?
Ah, mas assim, o lance do trailer, eu acho que tudo bem. Porque às vezes você é surpreendido com alguma coisa.
Não, tudo bem, mas a pessoa que vai pegar a fila não vai pegar pelo trailer.
Não vai. É isso que eu tô dizendo. É só ansiedade.
É isso que eu tô dizendo.
O período do trailer é pra você fazer aquela barulheira, né? Já ajeita o lanche, senta, tira a blusa, tira o sapato.
É verdade.
É pré-preparação.
Mas é que o rolê cinema, é foda isso, mas o rolê cinema, ele é mais do que o rolê cinema.
Como assim, me explica?
Porque assim, você vai pro cinema, você vai sair pra jantar.
Eu não.
Não, mas assim, as pessoas fazem esse negócio. Ou então compram aquela pipoca de 50 reais.
Entendi. Você não leva larica nos bolsos.
É tipo, então ele é um rolê assim, ainda mais que hoje em dia é caro, ele é um rolê. Você faz o rolê.
Uhum.
Você não vai no cinema mais todo fim de semana.
É verdade. É muito difícil,
tá ligado? É, então eu entendo as pessoas estarem na fila, porque foi comer, aí sai um pouco mais cedo, ficou ali esperando.
Então,
já,
mas
tá
uma coisa que você pode fazer
de shopping, né?
É comprar um ingresso, vai fazer o que você tem que fazer, depois vai pra sala, né? Sim. Agora a pessoa, tipo, pega a fila real oficial, não vim aqui pra pegar a fila.
Sim. Eu não faço isso, não, eu compro pelo celular.
Né?
Enquanto eu já tô comprando a larica, então...
Hoje em dia eu não compro mais nada, é muito difícil comprar. Eu tenho dificuldade de interação em lojas, por exemplo. Então, hoje em dia eu tenho que comprar tudo online, mano. Eu não gosto de comprar, eu preferiria comprar presencial, porque você experimenta, vê se serve e tal. Mas eu não tenho saco de ficar aguentando
essas coisas. É, mano. E eu percebi esses dias.
Tipo, e os caras são muito bons vendedores, eles me convencem. Eles me convencem muito fácil, velho. Eu falei pro maluco, fui comprar um tênis, tava passando na frente da loja. Aí eu entrei, olhei um tênis e gostei. Mano, o maluco me deu um chaveco. Que eu falei, tá bom, você me ganhou. Você é foda. Tô apaixonado por você, vou levar o tênis. Qualquer um que ele me oferecesse ia pegar, tá ligado? Qualquer um, velho.
Desse mal eu não sofro, cara. Eu sou muito a prova de vendedor, cara.
Puta, não sou.
Porque,
mano,
tipo assim, como eu falei, né? Por exemplo, quando eu vou no cinema, eu já vou sabendo o que eu quero ver. Quando eu vou comprar um bagulho, eu já vou com um bagulho, tipo, setado na mente que eu quero. E se não tiver o que eu quero, eu não vou comprar. Não importa o que você faça, eu não vou comprar,
cara.
Pode crer. Eu não tenho essa brisa.
Eu tava sentindo muita falta disso, porque assim, eu não tenho nenhuma calça jeans, né? Agora eu tenho, porque eu comprei uma no brechó, que eu achei, o único lugar que eu achei. Mas aí, eu fui em algumas lojas, né? E, mano, é engraçado, porque eu deixei de comprar na internet, porque eu queria provar pra ver se ia dar bom. E eu cheguei lá, eu reclamava porque eu tinha que provar. tá ligado? Porque aí, tipo, eu pegava, beleza, eu olhava, pô, três calças. Caraca, mó calor aqui dentro, mano. Tem que trocar três vezes. Meu, que chato, cara. Aí na hora eu falei, foda-se, mano, eu vou ver pela internet mesmo, vai a sorte.
Que blusinha, arregaça com o cabelo todo.
É verdade. Você sai, mano, parecendo que você, sei lá, transou na cabine, tá ligado? E não, você só tava trocando de roupa.
Toda
mesmo.
Suada, maquiagem borrada.
Não, esquece, esquece.
O bagulho que minha mina fez esses dias, agora na pandemia, não tava saindo pra comprar roupa, não sei o que lá. E aí ela voltou a ir pra firma agora, né? Daí precisou de roupa pra ir mais social, fazer reunião com cliente e tudo mais. E aí ela é muito criteriosa pra comprar calças, porque ela tem estereótipo de japonesa mesmo, né? Perna curta e tudo mais, é difícil arranjar calça pra ela. E aí eu comentei com ela, mano, não é possível que não exista alguém que ajuste calça.
Existe.
E aí, realmente existe. Você pode comprar qualquer calça que a pessoa ajusta,
qualquer
velho.
Roupa, qualquer camiseta.
Mas o problema é você ir, né? Tipo, manda ela pra casa, gente.
A mãe do Jonas. Busco, a mãe do Jonas.
Ah, é verdade.
E aí, tipo assim, eu achava que era ajustar a barra. Não, a pessoa abre a calça inteira e faz o corte do jeito que você quiser, cara. E aí, tipo, eu vi o truto de uma matéria que falava que a numeração das lojas não fazem sentido, porque cada um segue uma e foda-se, tá ligado? E aí, tipo, a pessoa fica neurótica tentando achar uma calça que caiba e não sei o que lá. E, mano, é só ajustar o bagulho, velho.
Mas é caro, né?
Não é caro. Não é caro, mano.
Não é caro?
Falando, na mãe tipo, do Jonas, não. Então, sabe qual é a brisa? Todas as últimas roupas que eu comprei tentando fazer isso, eu nunca fiz.
Ah, dá preguiça.
Putz, aí eu fico, cara.
Fica assim mesmo.
É só deixar com o Jonas aqui, mano.
Não, agora tá mais fácil,
Vou dar um pontinho, que eu só vou sair hoje.
Eu vou achar, eu vou fazer melhor, vou achar uma. Quer dizer, eu acho que eu já tenho uma lá que eu comprei lá no brechó, que eu achei ela top. Eu vou falar, ó, faz umas quatro dessa, por favor. Entendeu? Mais fácil, caraca. Já tem
um porque, mano, é muito complexo. Porque, realmente, as pessoas têm uns corpos muito diferentes. Tem perna curta, bunda grande, coxa fina, tá ligado? Não tem como ter uma numeração padrão.
No Brasil é uma loucura,
padrão,
né, cara? Mano. No Brasil é uma loucura, mano. E, não, e é o que você falou, tipo, cada marca trabalha a porra de um estilo, tá ligado? Então, você vai comprar uma camiseta, sei lá, na Bolovo. Aí eles têm o estilo mais... e vai mais pra baixo. Ah, o G deles, o comprimento é maior. Aí você vai outro lugar, o comprimento é menor. Aí, mano, você fica perdidaço do que você compra. Então...
Que foda é sapato também, meu. Cada marca tem uma forma, numeração. Então sua numeração é diferente dependendo da marca também.
Chinelo, tênis, tudo muda, velho. É foda.
Sim,
é sofrimento. Ser. Mano, um bagulho que é normalizado aqui nessa porra desse nosso país é atraso, mano. É um bagulho, velho. Que
falou
eu odeio
a pessoa
isso.
Que chegou com uma hora de atraso na gravação.
Calma aí, calma aí. Por que eu cheguei uma hora atrasado hoje?
Não sei.
Por quê?
É você também, Jéssica.
Ah, eu?
Eu cheguei na hora certa no metrô pra encontrar eles. Eles me atrasaram, não tive culpa.
A gente atrasou 10 minutos, tá?
E, mano, sabe qual é a merda? Não adianta. Eu posso acordar 5 horas da manhã.
Que vai atrasar.
Não, que acontece alguma coisa. Hoje foi ridículo. É, foi simplesmente ridículo. Tipo, eu saí de casa, um sol do cacete, subi a ladeirinha lá pra ir pro metrô. Chegou na porta do metrô, caralho, cadê minha máscara, mano? Caiu da minha mão, do meu bolso, caiu e eu não vi. Aí eu falei, beleza, eu vou comprar alguma aqui pertinho. Domingo, não tem nada aberto, tá ligado? Nada, nada. Eu tive que voltar até em casa, pegar uma máscara e voltar. Nossa, isso daí, putz. E outra, não quero ficar feio aqui, né? Aí já ferrou. Molha a franja todo, cabelo inteiro, maquiagem, esquece.
Mas então, atraso é um bagulho que a gente normalizou muito, né, velho? É uma coisa que, tipo, as pessoas acham normal o atraso. Então elas já contam que você sabe que elas vão atrasar.
É que depende também, tem lugar que te dá chá de canseira. Já fez processo seletivo,
essas
coisas.
Mas falando de amigos, eu tô falando de amigos, de pessoas que você gosta, que você marcou de sair, e as pessoas atrasam uma hora, meia. Porque a gente tem a tolerância de 10 minutos, 15 minutinhos, né? Tudo bem. Funciona aqui pra gravação também,
15
normalmente
minutos
isso.
Não é atraso.
É atraso, mas ok.
Não, 15 minutos não é.
Você entende que a gente mora numa cidade muito... Se você mora numa cidade interior que tem duas ruas e a pessoa atrasa 15 minutos...
Não, sim, é verdade.
Depende muito de onde você tá, ok. E aí as pessoas usam os argumentos de São Paulo, tá ligado? Só que você mora em São Paulo, você sabe que vai demorar.
Sabe que tem que sair uma hora antes, sempre tem trânsito e o metrô demora.
Ou atrasa alguma coisa, por exemplo, domingo. Você sabe que o metrô tem menos metrô dentro das linhas. Tem menos vagão funcionando, tá ligado? Então você sabe que você tem que sair um pouco mais cedo. Isso é uma bagulho que me tira do sério, velho.
Qual que é o seu tempo
aceitar,
tolerável,
mano.
Assim?
Não, 15 minutos de boa. Ou então, se a pessoa tem uma puta justificativa boa, beleza, tudo bem, tá tudo certo. Mas eu vou falar, porra, mano, você podia não estar atrasado, né, velho?
Se a gente chegar duas horas atrasado, passando por um portal, carregando o bebê e dizendo Alice, Não, a gente explica no volta.
Eu vou estar na minha casa já, essa hora que você chegar lá, eu já vou estar em casa de volta. Aí eu saio de novo pra te encontrar e chego antes de você ainda.
Mas ainda acho que tem uma coisa pior do que atraso.
O quê?
Chegar muito antes.
Nunca vai embora.
Nossa.
Como assim, Yara?
Tipo, diz que vai embora. Se despede, aí começa a conversar. Ai, mas você não quer um café? Aí vai mais 45
minutos.
Ah, tipo,
visita na sua casa.
Visitas.
É, mano. Ah, ou então visita na casa dos outros mesmo.
Visitas
igual,
inconvenientes.
Ah,
eu não sofro desse mal, não, cara. É quando eu falo, vou embora, eu vou embora. Tipo assim, aí tem
mas
um...
Mas é normalizado, tem um negócio, ficar até...
Tem um negócio também que a galera fala, ah, vamos aí comigo, beleza, ah, me espera aí. E aí faz o comboio pra ir embora. Mano, foda-se você, tá ligado? Eu tô indo embora. Eu tô indo embora, você que se vire. Eu tenho muito dessa, principalmente aqui no estúdio. Cara, o Léo que já sofreu muito com isso, né? Eu cheguei ao ponto de falar, não vou mais te levar, cara. Simplesmente não vou. Porque era sempre assim, mano, vambora, ah, minha mochila, peraí, ah, meu carregador, peraí, velho, não foda-se você, tô indo embora, já fui, tô em casa já.
Esse bagulho de ir embora e foda-se, eu tava rachando o bico esses dias porque eu tinha visto um meme assim, ah, claro que foi na internet, onde, né, no correio.
eu vi
um meme que era uma conversa, né, do Uber com o passageiro, né. O passageiro falou assim, pô, cara, onde você tá, né? E o mano, pô, como assim onde eu tô, né? Já tô chegando aqui em Petrópolis e tal. Ele, mano, mas eu não tô dentro, não tô no carro, tá? Ficou só as minhas malas, tá ligado? Aí o Uber falou, como assim, mano? Ele olhou pra trás e, mano, simplesmente ele não, saiu sem assim? o passageiro
Nossa.
Colocou as malas. E aí, bateu a porta, não sei o que lá, ele achou que era daqui e saiu fora, tá ligado?
Caralho.
E foi. E, mano, longe, tá ligado? Tipo, o Rio pra Petrópolis. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, rachei o bico, não sei o que. Eu falei, mano, com certeza é mentira, né? Os caras, sei lá, fizeram isso daí só pra, né, viralizar.
Acontece, mas eu acho que foi tentativa de roubo de,
não,
de bagagem, sei. Porque eu já enchi
não
um
foi, não.
Porta-malas e o cara saiu, mano. Me largou
não,
na
cabeça. Sabe o que aconteceu? Eu tava lá no Instagram, né, tal, não sei o que lá. Aí... Nossa, mano, conheci esse mano aqui do Rio, né? A gente era brother quando eu morava lá. E fui, comecei a seguir ele, troquei ideia, não sei o que. E a gente conversando. Ele, mano, você nem tá ligado. Fiquei meio famoso aí. Apareci em vários bagulhos de televisão e tal. Falei, o que você fez, mano? Ele, cara, eu era o Uber daquele... Velho, foi meu brother, tá ligado?
Nossa,
e eu falei, não era mentira. E não, mano, era verdade, cara. Tipo, eu realmente fiz isso, cara.
Caralho, que loucura. Minha mãe já me levou pra escola sem eu.
Pesou e largou na calçada. Foda.
Ela chegou na escola e eu não tava. E sabe o que foi? Eu saía muito cedo de casa, né? E aí eu vou dormir só mais um pouquinho. E aí eu deitei no sofá, minha mãe pegou as coisas e foi pra escola. E eu não tava. Eu era criança, mano, tá ligado?
Imagina a cara dela olhando pra trás,
mano,
o desespero que bateu no tipo... Ele pulou, será, do carro, ele ficou em casa, ele já desceu e entrou na escola.
E ela, caiu pela janela. E ela falou que tava trocando uma ideia comigo, falou, nossa, William, você tá quieto, olhou pra trás.
Não tá.
Eu não tava.
Mas e aí, moleque, você não vai me responder, não?
Caralho, William, responde, porra.
Quase ficou de castigo
hoje.
De graça.
Que loucura, né, mano?
Ai, uma brisa.
É, eu tenho uma coisa que as pessoas normalizam e que me deixa um pouco possesso, que é comida bosta.
Ah.
E aí deixa eu explicar o que eu quero dizer por comida bosta. São lugares que tem uma hype e que a comida, e tipo assim, fica muito bonito no Instagram e que tem seguidor pra caralho, faz fila na porta e a comida é uma bosta. Eu posso dar exemplo, por exemplo, de Outback. Ou
Paris,
aquele...
Paris 7.
Nossa,
Paris 7
foi ótimo. Paris 6, Miguel. Paris 6 é
o lugar.
Acho que é o exemplo máximo de comida bosta, tá ligado?
Porque o Outback eu acho que não entra nesse caso. Porque
eu amo Outback,
eu gosto
do
Outback,
gente.
Não é nem querendo defender, não. É que é um lugar... pelo menos é diferente a comida ali, tá ligado?
Uns patrocínios.
Tem outros lugares que tem aquele tipo de comida, mas você vai pra comer uma comida específica. O Paris 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Realmente é esse lance do hype de colocar nome das pessoas e ser pratos que você
lá.
Come até no PF da esquina,
não,
tá ligado?
É porque, tipo assim, qual que é o problema? É porque o Outback faz fila, o Paris 6 faz fila, é caro pra caralho. E, tipo, eu já tive experiência ruim, da comida tá ruim, tá ligado? Tanto no Outback quanto no Paris 6. E isso, cara, pra mim é inconcebível, saca? Tipo, você tá no cardápio da sua casa um prato bosta. E aí, o que me dá, assim, Siricutico é que as pessoas acham super normal, assim. Tem uma sobremesa do Paris 6 que, cara, é o... Acho que todo mundo pede lá, que é um balde de chocolate com um sorvete enfiado em cima.
Eu caí nesse golpe.
Nossa, é horrível. Muito doce aquele negócio,
muito, velho.
E aí, tipo, as pessoas comendo, tirando foto, falando, nossa, que devo... sabe aquele negócio que parece que ninguém tem coragem de falar, ô, isso aqui é uma bosta, tá ligado? Porque pagou caro, sei
tipo
lá.
Tipo assim, sabe um bagulho que eu vejo muito? Algumas influencers assim, caraca, meu prato no Paris 6, minha sobremesa com meu nome, vem aqui me comer, tá? Não sei o que lá.
Vem aqui me comer, porque, ótimo. Sempre...
E aí você vai ver, meu, é um doce de leite surreal, blá, 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 das Ilhas Caimã, não sei o que lá, blá, 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 com churrinhos em cima. Tipo assim, você fica, não, beleza, gostoso, mas tipo, parece que faz uma apresentação realmente ficar bonito, mas é churros. Doce de leite, tá ligado? Tipo assim,
você compra do carro, passa na rua.
E tem um negócio que outro dia eu comi um hambúrguer também, que ele vinha com um... Sabe aquele negócio de alumínio, assim, que é tipo um marmitex de cheddar? E aí, tipo assim, cara, eu sei que cheddar e Nutella, ou chocolate derretido, é tipo coisa muito instagramável, que as pessoas falam, nossa, que da hora. Mas não é da hora de comer, tá ligado, mano? Você dá uma colherada de cheddar, não é da hora. Igual dar uma colherada de Nutella. Eu sei que o César, por exemplo, deve adorar fazer isso. Sim, tem pessoas que gostam, mas, mano, não é uma coisa, tipo, não tem texturas, não tem... É só um
maçaroca de açúcar.
Que não é da hora, mano.
Mas o que é inegável é que como esses caras se vendem bem, né? Desses tipos de...
É exatamente por isso, absurdo, mano. Né, é exatamente por isso. Porque você tem o stories lá do hambúrguer saindo cheio de cheddar, assim. Mas, cara, não é desequilibrado o bagulho, tá ligado?
E, ó, vou ser bem sincero. Quando vocês falam Paris 6, né, a primeira coisa que eu lembro nem é comida. É da mina caindo lá na frente.
É verdade.
Tá
na valeta sendo levada.
Mano, um toró, o bagulho. Mano, a água parecia que era um rio. A rua, tá ligado? Ela de salto, coitada, levou um capote. Eu só fiquei imaginando.
E o maluco tentando ajudar ela. Não, pô, super gente fina, assim, tá ligado? A mina...
Mas sabe o que foi da hora? Ela ganhou, se pá, um ano de um bagulho lá de Paris 6.
Caralho, se deu bem, velho.
Se deu bem.
Mesmo eu vou cair lá na frente, mano. Ô, Jéssica, é desse tipo de lugar que você tem que beber cerveja no chão, Jéssica. É desse tipo de lugar que você tem que fazer essas coisas. Não em qualquer lugar,
Jéssica. É verdade, a gente tem que...
mas o lugar que te vendeu a cerveja tinha que te dar um ano de cerveja, né? Porque você bebeu do chão.
Verdade.
Mas sabe o que eu acho foda também? Que tem muito lugar que não tem hype e que é bom pra caralho, tá ligado? Sim. Por exemplo, os dogão lá de Osasco.
Nossa.
Agora, teve um TikTok que deu uma hypada no dogão... Sim. Que eu acho o dogão errado, que é o dogão do prato, né?
Até o Casimiro também, que fez um cupom. Não sei se era em Osasco, mas teve uma barraquinha.
Ah, não foi, foi em Curitiba.
É, que ele fez um cupom e aí hypou pra caralho o lugar, né? Mas acho que era dog também, não era?
Era dog de Curitiba. E tipo, mano, os dogão de Osasco valeria muita hype, porque o bagulho, mano, é toda uma cultura, não sei o que lá. E não tem tanto assim, né?
A esfirraria do pai do Armando, mano.
Qual que é?
Lembra que era no centro, que era uma delícia e tal. Que a gente ia lá e, mano, era um tiozinho que não usa Instagram, não usa nada, não sabe se divulgar. Lógico, no bairro ele é super conhecido, ele é conhecido no boca a boca. Mas é isso, é o que a gente tá falando. Tipo, esses outros lugares sabem se vender muito bem, mano. E assim, sinceramente, eu já comi no Paris 6. Achei ok, não achei maravilhoso, não achei ruim também. Mas é porque eu não tenho esse paladar refinado. Eu acho que as pessoas que vão lá e acham ok, elas não têm essa coisa, tipo, de realmente conseguir analisar se o bagulho realmente, tipo, é muito caro, muito barato, ou é bom, ou não é tão bom, entendeu?
Cara, eu adoro...
Eu não consigo, por exemplo.
Eu adoro pratos simples feitos de um jeito muito direito. E aí, minha mina pediu alguma coisa lá e eu pedi um picadinho. Eu adoro picadinho, cara. E aí veio frio de geladeira, cara. Pô,
isso é foda. Não, aí entendeu? Já é uma outra...
É o esculacho,
outro
nível, mano. Daí eu falei, mano, veio frio. Ele esquentou no micro-ondas e me devolveu.
Ah, mentira.
Mentira.
Eu acho que o William vai ganhar um ano de comida grátis pra
ele. Na época eu escrevi um review no Google Review explicando exatamente o que aconteceu, o cara que me atendeu e ficou por isso mesmo.
Ficou por isso mesmo.
E aí, tipo, mano, é hype, tá ligado, o bagulho? É. Que restaurante que serve uma comida gelada de geladeira? Mano. Teve uma vez também, eu fui num restaurante italiano meio hypado assim também. Na época não era nem tão hypado porque não tinha muito restaurante de Instagram, tá ligado? E aí eu pedi um pão italiano. E aí, pão italiano, você espera que, mano, no mínimo seja do dia, sei lá, mano, o bagulho tava duro. E o garçom tava insistindo que não tava duro. Eu peguei o pão e bati na mesa, fez toque, toque, toque. Minha mina olhou pra mim que ela queria enfiar a cabeça num buraco,
caraca,
tá ligado? Eu batendo o pão na mesa, assim.
Batendo pau na mesa, literalmente, né, velho?
Eu falei, cara, isso aqui não é de hoje.
Puxa a mão do cara, peraí, vem aqui. Toma, menino.
Machuca, cara. Bate um prego. O William saca um prego assim e começa a martelar com o pão. Isso é ser bom, velho.
Ah, eu lembrei de outro também, que é hypado. Que é o restaurante lá que faz o macarrão no queijo, tá ligado?
Ah, sim.
Nossa, que merda.
Ah. É ruim.
É porque é muito queijo, cara. Tipo assim, é uma quantidade de queijo que não deveria estar no prato, tá ligado? É muito. É
queijo com um pouco de macarrão, né? É o contrário.
Exatamente,
né?
Isso, cara.
Eu comi uma vez, só que não foi aqui. E aí eu achei sensacional, mas acho que foi justamente isso. Quando eu vi o cara fazendo, eu falei, mano, só isso? Ele só deu essas passadas no bagulho e acabou? Eu falei, porra, eu queria mais queijo. E aí pra mim foi o suficiente. Eu nunca comi esse que vem muito queijo.
Se é, que o cara faz no queijo, taca fogo e fica raspando.
Esse eu comi desse, só que eu acho que ele fez pouco, assim, só no que tinha que fazer mesmo. Achei gostoso. Mas nada que é muito exagerado também é bom, parece, né? E as pessoas normalizam isso também, tá ligado? Sim. Dobro de tudo, não sei o que lá, triplo, blá, blá, blá. E, mano, eu olho e falo, pra quê, mano? 4 hambúrguer no bagulho, velho?
Pega tipo, a pessoa tem... pelo bolso, na verdade, mesmo, né? Pelo bolso, não. Por sentir que tá... Que a pessoa tá saindo de algum tipo de vantagem.
Também.
Essas promoções de dobro e tal. Fica até mais fácil de fazer umas vendas.
É.
Ó a malandragem aqui. Quem trabalha com isso.
Caralho. Isso é uma coisa que as pessoas normalizam, que pra mim é meio estranho também. Tipo, de você ir num lugar e comer de sair rolando, tá ligado? Tipo, não é agradável.
Pra saúde.
Não é agradável, tá ligado? Você tá passando mal. Seu corpo tá falando, passou, cara. E igual rodízio japonês, que as pessoas. Cara, não é pra isso, tá ligado?
Culpada.
Culpado, exatamente. Culpado, totalmente. Mas é o lance de ganhar vantagem nas
Inclusive,
coisas.
Inclusive, né? Cara, eu tô marcando com o Ricardo Corbucci, tá ligado? Aquele maluco que come competitivamente.
E aí?
Eu quero perguntar muito isso, cara.
Nossa, tipo, muitas curiosidades,
Você não passa mal, velho? Você não fica em posição fetal depois? O cara come 2 quilos de comida, tá ligado, mano?
Vou falar aqui, teve um cara que é dono de uma hamburgueria aí, que mandou um alô pra gente no Instagram, que ele queria fazer isso com a gente. Como, quanto... É porque ele tem esse bagulho na hamburgueria dele, de quem consegue comer mais.
Nossa, eu consigo comer um, tá ligado?
É. Nossa, meu.
A gente vai, foda-se.
Nossa, eu te falar. Um diazinho só, assim, né?
Não, a galera, esse bagulho que você tá falando, a galera fica tipo 2 dias sem comer pelo rodízio,
mano.
Né?
Mano.
Ah, não.
Não, igual a Jéssica faz, mano, que ela chega, tipo, chega cedo no bagulho, daí sai pra fumar, tá ligado? Daí troca ideia, daí deixa esvaziar um pouco. Nossa, eu não consigo, eu vou comer, cara.
E eu até pesquiso, tipo, eu ligo. Dá pra sair pra se eu quiser fumar um cigarro e tal? Ah, não pode, leva o vape. Acabou. Dá lá dentro mesmo, não tem problema nenhum.
Você é louco, cara. Você, Yara?
Tô pensando aqui se dá pra dar uma vapeaba no banheiro do restaurante.
Quem
que delícia.
Nunca?
É, viu? Banheiro de avião.
Ah, mano, coisa que é normalizada, eu não queria trazer bad, velho.
Por quê?
É, mano, hétero top, sério, um cacete. Ai, como eu odeio.
Hoje...
Ai, homem é assim mesmo.
Hoje
vão
tá
tudo desnormaliz... tomar no cu.
Hoje tá desnormalizando, né? Tanto
eu acho
que
é pouco.
Ó, eu tava com essa discussão do dia com o parça aqui. Há 10 anos atrás, talvez, o bagulho lá do Mamãe Falei passaria reto, vocês não acham? Talvez?
Passaria, com certeza.
Tá desnormal. Tudo bem, que tem numa camada, assim, da sociedade, ainda é realmente foda, é normalizado, Yara.
Foda.
Mas em alguma medida isso tá mudando. Tipo, hoje pelo menos é feio falar isso. Tipo, tem pessoas que falam, mas já tem olhares de julgamento. Antes nem era, hahaha, é verdade, pode crer, né, mano?
É,
sim,
não,
foda,
foda. Mas sei lá, eu acho que a questão do hétero top também tem um... Como é que eu posso dizer? Tem um lado que, por mais que esteja sendo feio, ainda vai sobreviver por muito tempo, eu acho, tá ligado?
Vai! Ainda mais agora, depois daquele Gustavo do BBB.
Quem é Gustavo do BBB?
Agora acabou, né? Mas assim, é um cara que na chamada dele falou, eu sou hétero e eu sou top. Sou um cara
ele
branco.
Ele falou real oficial assim?
Sou um cara branco, hétero, top, não sei o que lá.
Caralho, que loucura.
E aí ele foi mal hateado quando ele começou, ele entrou na parada, tal, não sei o que lá. E aí no passar do programa, parece que a galera foi abraçando muito mais ele, tá ligado?
Mas ele continuou com essa personagem?
Sim, só que tipo, aí a galera, aí ele falava, pô, é porque eu sou uma pessoa top, aí eu sou hétero. Aí ele ficava tipo, brincando assim. Mas sei lá qual que era a fita, aí parece que na minha cabeça meio que normalizou esse bagulho de hétero top, assim, porque aí a galera começou a encontrar ele e fazer stories. Ai, olha só esse hétero top, que da hora, que não sei o que lá, blá, blá, blá. Falava meio que assim, saca? Eu ficava, mano, que bagulho estranho, né, velho?
Ele se vendeu como um produto, né, mano?
É, mas, nossa, velho, muito estranho. Ah, ele é top mesmo, esse hétero, hein, que não sei o que. A galera encontrando ele, fazendo os bagulhos.
Pode crer. É, tem um negócio que eu gosto, faço às vezes, mas eu confesso que não é normal. Que é maratonar série. Tipo, é um bagulho que tipo... Eu fico pensando com sentimento de culpa, porque tem muita coisa que você deveria ser assistido e degustado, tá ligado? E, mano, tem vezes que o maratona série em 2x, velho. Saca?
Não, isso aí é uma coisa que não pode ser normalizado e tá sendo, e o William é um dos pilares.
Eu sou.
Um dos pilares disso que é assistir. Nossa, isso é uma coisa
série
que.
Série pra mim é filme.
Não, mas...
Eu vejo até terminar, tá ligado?
Não, o que eu tô falando é esse lance de assistir em 2x as coisas, mano.
Não, sim, é isso que eu tô falando.
Mas
tipo,
você assiste também?
Aham.
Não, mas na velocidade acelerada no ou
dois?
Você assiste de uma vez? Não, acelerado eu acho que é perigoso pra nossa cuca, não?
Peraí, você tá falando de acelerado? Pensei que era de ver todos os episódios.
Não!
Botar na velocidade e o pessoal ficar falando rapidão.
Você forçou, viu?
Ele escuta podcast, vídeo do YouTube, tudo. E, mano... E a gente tem essa discussão, porque pra mim, se a parada foi feita daquele jeito, é pra você consumir daquele jeito. E tudo bem, você consome do jeito que você quiser, óbvio, né? Ninguém vai te obrigar a nada. Mas se a pessoa fez daquele jeito, é igual você ter aquela brisa de tipo, puto, filme. Todo filme o William vira pra mim e fala assim: esse filme poderia ter 30 minutos a menos. Mas, cara, se o maluco fez o filme daquele jeito, é porque ele queria construir. Ele pode não ter conseguido alcançar o objetivo dele durante aquele arco, tá ligado? Durante aquele período, aquela narrativa. Mas ele fez pra você assistir naquele tempo, naquela velocidade, você consumir daquele jeito, mano.
Pra te causar um sentimento específico.
E o foda
né?
é que o jovem hoje em dia é isso, mano. Hoje em dia, 10 segundos pra assistir a porra de Reels é muito tempo. Um segundo.
E quando tem story que tem 15 segundos e tá escrito assista até o final.
Não,
15
não.
segundos. Você não consegue sentar 15 segundos pra
não
ver o bagulho.
Não consegue, mano. As pessoas não conseguem.
Vou te falar,
mano.
Me peguei julgando sobre isso esses dias, tá? Eu tô muito assim, muito assim. Eu fico passando, aí eu só gosto de assistir os Reels que, tipo assim. Vai mostrando as coisas e eu acho que eu tô pegando tudo. Aí tem os que falam, ah, e aí você começa. Começa nada, tipo, já passo, tá ligado? Eu não tô conseguindo ver as paradas, velho.
A gente tá todo mundo consumindo
pra mim,
de uma forma desfreada.
Tanto que olha que bagulho bizarro, né? Eu tava testando coisas no meu story, né? Falei, mano, às vezes eu não gosto de fazer muito, porque parece que eu falo muito devagar, tem muita pausa, não sei o que lá. Aí o que eu faço? Passo no Reels. E, tipo, vou cortando o tempo, assim, os respirinhos. E aí, mano, quando eu postei a primeira vez, assim, stories, falando sobre algum assunto, assim, cortando. Mano, sério, foi bizarro. Todo mundo na DM, caralho, que da hora, assim, nossa, rapidinho, que não sei o que, blá, blá, blá. Aí teve, mano, um feedback bizarro. O próprio Léo, caraca, ele veio falar pra mim, ficou da hora isso daí, hein, mais rapidinho, não sei o que, blá, blá. Eu falei, mano, que brisa, né?
Quando a gente começou a trabalhar com o YouTube, a fazer conteúdo... Eu lembro que uma coisa pra mim que já era bizarro, que hoje em dia eu já consigo assistir normal, era corte da pessoa pra pessoa. Você lembra disso, William? Pra gente era estranho no começo. Jump cut de vlog.
Ah, pra mim nunca foi tão...
Não entendi.
Porque, assim, jump cut tem, tipo assim, eu tô falando aqui, eu fiz uma pausa. Daí na edição eu corto essa pausa e continuo...
Sim,
que eu fiz.
Pra não deixar respiro, tá ligado? E antes pra mim isso já era estranho no começo. Porque a gente é de uma geração que estudou rádio e TV, e na TV não existe isso. A gente tá acostumado a consumir filme e TV, e agora série. E agora já era estranho pra mim isso, tá ligado? Hoje em dia, e é muito... E assim, é meio frustrante a gente trabalhar nessa área de... Você faz uns conteúdos mó foda, e aí o que vai bem é um bagulho de 10 segundos que você fez com o celular.
Pode crer.
Que você mesmo achou que tá meio merda.
Você mesmo achou que
tá uma bosta. Não vai dar em
bosta
nenhuma, mas boa, vai mesmo assim.
Exatamente, cara. Isso é muito...
Não, mas sabe o que é muito frustrante? Que me bateu, por que eu levantei esse assunto? Porque eu tô assistindo Star Trek, os episódios velhos. Aí tem umas listas, assim, de episódios, 50 episódios essenciais de Star Trek pra você assistir. Eu tô assistindo lá, daí teve um episódio que eu achei muito bom. Eu procurei na internet sobre esse episódio. Mano, tem várias discussões sobre o episódio e tudo mais, né? E aí, beleza. Feliz, contente, li tudo, pá. E aí, eu tô assisti a série Ruptura, Severance. E aí, mano, eu assisti um episódio que eu fiquei, nossa, caralho, tem esse detalhe aqui. Daí eu fui procurar. Ninguém discutiu, porque todo mundo assistiu numa palada só. E aí, tem várias discussões sobre a temporada, porque a galera assistiu, tipo, maratonando a série, tá ligado? e ninguém falou sobre aquele episódio em específico, saca?
Uhum.
E aí, isso que eu fiquei pensando, caralho, mano, mas tinha tanta coisa pra digerir, tá ligado? Sobre esse episódio, pra refletir e tudo mais, e ninguém falou sobre, olha que doideira, né?
É, eu acabei finalmente de maratonar Seinfeld, terminei. E aí eu tava na força do ódio de consumir muito rápido também, porque eu não lembrava como acabava Seinfeld. Qual era o final? Se tinha um final ou se a série só tinha sido encerrada. E eu não quis pesquisar, eu quis ir pro momento. Então vários episódios eu fui, tipo, assistindo meio bosta, assim, também, só pra chegar logo no final.
Mano, que loucura isso,
muito
né?
Louco, velho, muito louco. E chorei no final.
Até chorou no final?
Oh.
Chorei,
porque o penúltimo episódio...
Ih, ficou emocionado.
Bastidores. É bastidores, tá ligado? E aí, tipo, ele se abraçando, umas coisas de...
É que é muitos anos de série também, né?
Muito, muito, muito bonitinho. E o último episódio é bizarro, velho. É muito engraçado. Né? Eu não lembrava como acabava. Não vou contar, ó.
É, outra coisa que é normalizada e que pra mim dá muito ciricutico é a mobilidade urbana. Por quê? Porque a gente que nasceu em São Paulo, é normal demorar uma hora e meia pra atravessar a cidade. Normal. Super ok. É isso mesmo. Uhum. A vida é assim. Vamos que vamos. Só que o primeiro choque que eu tive disso foi em Londres. Porque a Londres é grande também, né? Tipo assim, é como São Paulo, né? Tem cidades vizinhas que fazem parte do centro metropolitano, assim. E você pode atravessar a cidade e demorar uma hora e meia, mas ninguém faz isso. Quer dizer, pouca gente faz isso, tá ligado? Porque, de duas coisas, tem um negócio que é aqui no Brasil chama plano diretor, né? Que é o planejamento da cidade. Lá é feito de uma forma que as pessoas que evita isso, né? Você ter que atravessar a cidade pra trampar e o transporte público é bom. Aqui, a gente vai ter que pegar o carro, a gente vai ter que pegar a marginal, a gente vai ter que pegar trânsito e a vida é assim, tá ligado? Só que não precisa ser assim. E aí, tipo, às vezes, sabe o dia de fúria? Que o cara tá lá no trânsito, dirigindo e nossa, olha pro lado e tá todo mundo, ah, ok, a vida é assim mesmo, mas não precisa ser assim, tá ligado? Na época que eu andei de bike... É, eu tinha muito essa sensação, assim, que tipo assim, nossa, eu saí da Matrix, eu me livrei de um bagulho aqui, tá ligado? E que tá todo mundo seguindo e nem sabe nem... Tem uma analogia, eu não sei qual que é a historinha que contam, mas é que tipo assim, eu não sei se é um experimento de verdade ou se foi uma alegoria, que eles pegam uns macacos e colocam numa sala... E coloca uma escada. Aí quando o macaco sobe na escada, tem um jato d'água no macaco. E aí ele vai lá, desce da escada, tudo bem. Aí vai lá outro macaco, sobe, daí os outros macacos, eles tentam evitar que um suba na escada pra não tomar o jato d'água. E aí, beleza, vai acontecendo isso até uma hora em que não tem mais o jato d'água. Só que os macacos estão evitando de subir na escada porque nem sabem mais por quê, porque... O jato d'água não existe faz tempo. Eles fizeram... Isso aconteceu de verdade. Que é o experimento da eles fazem uma sala de espera. E aí toca uma campainha e todo mundo se levanta. E aí... eu não lembro como.
É que vai trocando. O lance dos macacos trocando. É que vai trocando as pessoas. Isso. Tipo, todo mundo continua repetindo sem se questionar,
exatamente.
Tá ligado?
Exatamente. E aí eu acho que a questão da mobilidade urbana é isso. Porque, tipo assim, pra gente é muito óbvio. Muito óbvio, como diminuir o trânsito? Fazendo mais rua, tá ligado? Fazendo mais lugar pra carro, só que não, é o contrário. E pra gente, a gente continua fazendo viaduto, a gente continua fazendo alargando pista, quando na verdade a ideia seria investir em transporte público e ciclovia, tá ligado?
Mas é igual, você lembra quando o Haddad colocou, acho que foi o Haddad, né, que colocou o bagulho de diminuir a velocidade nas vias?
Foi, mano, eu fiz um post sobre isso e caralho, a galera respondeu que, tipo assim, nossa, você lembra 2015, quando a maior preocupação do paulistano era a velocidade de 50 km?
E as ciclovias,
E, mano, mó galera falando, realmente, né? Não tinha nem ninguém pensando em comprar osso pra se alimentar, né?
Não, porque se você vai parar pra pensar esse bagulho da velocidade, se você olhando e falando assim, tá, se você vai mais devagar, se você vai mais rápido, em teoria você chega mais rápido, né?
É meio óbvio, né? É contra-intuitivo.
É contra-intuitivo, né? Porque, na verdade, não, você... Vai diminuir acidente, você vai diminuir um monte de coisa, de outras coisas, que o bagulho vai fluir melhor, né, mano? Mas é que no Brasil, em São Paulo, a cidade foi construída tudo errado. E aí, realmente, é muito difícil você reverter essa situação, né?
Então, mas, tipo assim, lá em Amsterdã, eu troquei ideia com um cara, que é um cara que, mano, ele nunca... A família dele nunca teve carro, ele nunca teve carro. Ele não... nem pensa em comprar um carro, tá ligado? E eu falei esse bagulho, né? Que São Paulo tem uns bagulho nada a ver, assim. Tipo, a Marginal pra mim não faz sentido. Não deveria existir a Marginal. E ele falou que na Europa é pior, porque as cidades são muito mais antigas. Então a infraestrutura era pra carroça, tá ligado?
Nossa. É verdade, né? Doido.
E foi um bagulho que demorou, tipo... Hoje a gente elogia pra caralho Amsterdã, a mobilidade urbana de Amsterdã, mas eles começaram na década de 70 a fazer essas coisas, porque até a década de 70 era como São Paulo, assim.
Tá mas ligado? É cultural nosso, porque, mano, quando o moleque faz 18 anos, ele quer ter um carro, isso. Qual que é a brisa? Ter um carro, e aí a gente vai colocando o carro na cidade, vai crescendo a população, a gente não altera nada da mobilidade, das ruas, de nada, e só fica mais gente, mano, só aglomera mais.
Eu não sei se eu vou saber me expressar, mas tipo assim... É, em questão de parada de ser normal, que o bagulho que eu odeio é esse lance de todo mundo fazer a mesma coisa igual. Tipo, ah, tem que estudar e assim que você terminar de estudar, você já vai uhum. ter que fazer uma faculdade porque é o time que não sei o que. Não, velho, a partir dos 18 você pode fazer uma faculdade caso você queira. E não tem, sabe, tipo, o que me irrita um pouco aqui da nossa cultura é isso, da gente não se incentivar, se conhecer... É, ver o que você realmente quer fazer, não necessariamente de já partir pra estudar um bagulho e tal, blá, blá, mas tipo, eu acho que tem outras coisas que pra mim são prioridades, tá ligado? E aí, nossa, isso me irrita tanto, porque aí você tá falando, fez 8 anos que você quer tirar a carta e comprar o carro. Aí, tipo, todo mundo quer. Aí, mesmo lance, faculdade, não sei, meu, é tudo, todo mundo fazendo alguma coisa, você pergunta, meu, você tá feliz? Não, eu tô fazendo porque tem que fazer.
Por que você tá fazendo, né? Você não sabe por quê.
Nossa. Pressão familiar.
Porque sai da Matrix, né? Isso.
É muito louco que, cara, você tem que decidir a sua carreira pro resto da sua vida com mano, 17 anos,
para,
tá
que
ligado?
Isso, cara?
Com 17 anos, é muito louco, realmente, isso. Eu entrei na faculdade com 22, eu acho, 22 ou 23.
É, eu entrei com 20 também, um pouco mais velho.
E eu fiquei um bom tempo, mano, fazendo um monte, entregando pizza, tá ligado? Fazendo um monte de coisa nada a ver, pensando. Só pra ver o que me apetecia. Realmente, é doideira isso, né? É que é foda que eu saí do colégio e comecei a trampar, né? Então você tem que, querendo ou não, você tem que escolher alguma coisa. Tem vez que vai ser o que tá tendo mesmo, né?
Sim.
Mas você tem que escolher alguma coisa que vai te direcionar.
Não, até porque o que é, às vezes o lance, né, nem tá na escolha que você vai fazer, mas partir pra algum conhecimento ali, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, realmente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso saber como que é trabalhar, como que é fazer as paradas, eu também vou me sustentar esses bagulhos. Mas sei lá, eu acho que me irrita tanto essas paradas, me irrita tanto, porque aí, por exemplo, nas minhas épocas de hostel, eu conhecia muita gente jovem que tava vindo pro Brasil viajar, se conhecer, tal, blá, blá. Eu sei que, tipo assim, é muito diferente a nossa realidade de ir pra outros lugares, blá, 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 blá. Só que eu falo em questão de, tipo... Outro dia eu tava trocando ideia com um moleque que tinha 19 anos. Veio ele e um brother dele pro Brasil. Aí eu falei, mano, mó novinho, hein? Qual foi a pira, tal, não sei o quê. Não, mano, meus pais, tipo assim... É normal lá onde eu moro, todo mundo que faz 8 anos... E viajar, conhecer, tal, não sei o que lá, pra ver o que quer fazer, pá. E aí, mano, é realmente o que eu acho foda, tá ligado? Óbvio que nem todos os lugares assim vai de acordo com as culturas, mas... Mano, pra mim é o melhor plano de ação de vida, tá ligado?
Porque
aí você vai... você vai se conhecendo, você vai saber o que você quer realmente fazer. E outra, também normalizar você mudar no meio do caminho, tá ligado? Sim. Dessas paradas. Porque é isso, mano. Como com 17 anos eu vou definir o que eu vou fazer pro resto da minha vida? Posso definir o que eu quero ali momentâneo, pra algum tempo, não sei o que lá.
A gente muda, né? Conforme o tempo.
Não, se você for ver a galera da nossa sala que tá trampando na nossa área, são poucas pessoas, mano. Que realmente estão. Muita gente foi, tipo, pra outras áreas. Porque é isso, vai se descobrindo, vai testando. Você entrar na faculdade com 17 anos, mano, pra escolher... E mesmo dentro da faculdade, que você tem várias possibilidades de fazer várias funções, né? Tem muita gente que trocou ao longo do tempo, né? O próprio Pedrão agora tá indo pra roteiro, pra criação, tá ligado? Fez produção. E ele, tipo, ele... Talvez ele tenha sido infeliz até agora. E agora que ele tá se descobrindo como um profissional. Então, assim, é foda, realmente é foda.
Minha mina fez a segunda faculdade com 30 anos.
Não, tinha brother na nossa sala que não tava na terceira, quarta faculdade.
É verdade, quarta faculdade. O cara chegou a fazer matemática, tipo, pra fazer.
E não tá trampando na área. E não trampa na nossa área. Ele se formou, não trampa na nossa área. Teve outro brother, o Duba, que, mano, entrou com 36 anos. Ele tinha um poder, ele já tava bem...
Ele era advogado, então...
Ele tinha grana já, então beleza. Ele conseguiu fazer esse teste de mudar. Mas é difícil também, né? Você com 30 e poucos anos ter que...
Pra caramba. Né? Mas, mano, seria muito mais fácil se todo mundo se incentivasse a fazer isso. Se fosse uma coisa... Pô, porque aí ia ser outro approach.
É verdade.
Autoconhecimento mais cedo, acho que evitar também as crises que a gente tem.
Com várias,
dos 25, a crise dos 30, tem crise dos 35, 35 várias. E meio.
A cada 5 anos tá tendo uma crise existencial.
Cada nem mês passou por agora. Uma, já tá vindo a outra.
Agora cada mês tem esse bagulho. Uma outra treta que acho que a Yara tocou no, é o lance de, mano, esperar médico, ser atendimento em médico, atendimento em alguns lugares, que é sempre atraso. Você sempre chega... Ah, só voltei no atraso, né? Que é uma coisa que me odeia muito. Mas você vai em consulta, velho. É normal você
não
chegar
é verdade,
e ficar esperando
é normal.
Uma hora, velho. Por que, que o médico faz isso com você? Você tá marcado com você o horário lá. Por que, que você tem que ficar esperando, mano? É. Qual que é a brisa, velho?
Indignado. Eu amo essa cara de indignado. Pô, meu pai.
Tirando sério. Porque é, nem porque a gente acaba criando em alguns setores coisas diferentes à parte, mano. Que é como se fosse um universo separado, mano.
Mano, teve uma vez que eu... É, eu tive plano de saúde a primeira vez quando minha mina arranjou um trampo em firma, CLT, tá ligado? Antes disso, nunca tive plano de saúde. E aí teve uma vez que eu fui dar um mortal e machuquei meu joelho. E eu fui pro hospital, e eu fui pro HU, né? Hospital Universitário lá da USP. E aí, tipo, a mulher, eles fazem a triagem, né? Porque se tá se fudendo de dor, eles vão te atender antes, né? E tipo assim, eu tava com dor, mas tipo, eu não tava com dor suficiente pra mulher me atender antes. E aí eu fiquei, tipo, uma cota esperando lá até tomar o analgésico, que é de boa. Fiquei mais de uma hora, cara, esperando.
Nossa, sabe o que é bizarro? É... Pô, meu, eu uso o SUS, né? Cara, é bizarro chegar na... No... chegar numa emergência, alguma coisa assim, e você ver a galera com... fazendo roupinha de crochê, tá ligado?
Sabe
levando
que vai passar o dia
levando
lá,
o banquinho, né, pra estirar a perna. Caraca, mano, porque sabe que vai ficar mocota. Eu olho esses bagulho e falo, puta merda, né, mano? Esse caraca, é, velho, ainda bem que existe fone de ouvido, pelo menos. Porra.
É. Não, e ainda, tipo, é, quando você vai pra um atendimento médico, pressupõe-se que você não vai trampar, tá ligado? Tipo assim, você tem um dia livre pra ficar lá no negócio, tá ligado? Isso é muito louco, realmente.
É um bagulho de saúde, é um bagulho que em teoria você não pode esperar, velho. Não é um bagulho que você tá ali de bobeira, vim aqui passear, fui no shopping comprar uma roupa, então tô andando pelas lojas. Não, velho. Você foi pra ser atendido por algum motivo, mano.
Sim. É, tem outro bagulho que as pessoas acham muito normal e que eu acho muito não normal. Que é jogar coisas fora que quebraram. Antes de consertar.
Ah, tem uma tentativa aí.
Não, então, porque a tentativa hoje é muito... muito, muito pouco, assim, tá ligado? Porque, por exemplo, a minha maior gambiarra da vida, eu acho que foi no aspirador em casa, tá ligado? Porque eu tenho um aspirador que ele tinha uma bateria, daí você usava ele, botava na base, carregava, não sei o que lá. A bateria durou menos de 6 meses, cara. Ah. E aí, tipo, eu fiquei pensando, caralho, menos de 6 meses o bagulho já quebrou? Tava na garantia ainda, né? Troquei uma vez a bateria. A bateria que eu troquei na garantia durou, tipo, 3 meses. Então eu falei, quer saber, mano? Eu comprei aquelas baterias de carrinho de controle remoto, tá ligado? Importei da China, daí eu abri um buraco lá no aspirador e coloquei a bateria.
Mano!
Ficou... É que você é um caso à parte, né, William?
Cara, o William, puta merda,
tem mais de 5 anos já, que tá lá, firme e forte.
Nunca mais precisou carregar.
Nunca mais deu
mas é que é um grande uma linha muito tênue entre você virar um acumulador compulsivo
não,
e
mas
você
então, é que
guardar as coisas
e
arrumar
tipo
elas.
Assim, arrumar coisas úteis, tá ligado?
Sim, continuar
mas
usando,
que,
né?
É que hoje encostar. O padrão é jogar fora, tá ligado? Jogar fora e comprar outro. Sim. E o padrão deveria, mano, vamos arrumar. E tipo assim, Na minha casa, meu pai, meu avô, sempre foi dessa brisa de, mano, remendar as coisas, arrumar e o caralho, tá ligado? E eu, por isso que eu sempre achei absurdo, mano, quebrou um bagulho, eu vou arrumar, vou tentar arrumar, pelo menos. Tipo, eletrônico é foda porque muitas vezes você abre o bagulho e você não consegue e quebrou, tá ligado?
Consegue mas, fechar mais.
É a vida, beleza, mas você tentou, tá ligado? Hoje as pessoas nem tentam e nem desenvolvem a habilidade de arrumar as coisas,
tipo,
tá ligado?
Tipo, eu não tenho habilidade nenhuma, nem pra trocar resistência de chuveiro, velho.
E aí, então, por exemplo, trocar uma resistência de chuveiro. As pessoas, hoje... Eu deveria ser muito mais normal, porque, mano, você procura na internet, tem tudo, tem, cara. Como se faz os bagulhos, tá ligado? E deveria, hoje, mais do que nunca, ser mais popular essa coisa de arrumar, mas, eu me irrito um pouco com o nome que dá pra isso, que é os makers. Mano, maker? Que é maker?
Fazer, maker?
Tipo, a coisa de impressora 3D, tá ligado? Eles chamam de makers. E eu acho muito, muito... Porque todo mundo deveria fazer. Não tô dizendo que todo mundo deveria ter uma impressora 3D. Sim. Mas consertar uma coisa, fazer uma... Mano, meu box do meu chuveiro quebrou o negócio que você... O pegador, tá ligado? Do box do chuveiro. Mano, é um pedaço de plástico com um parafuso. Cara, Lógico, fiz de Durepox, o bagulho já tava feito há muito. Não precisei de impressora 3D, não precisei de nada. Precisei de uma massa de Durepox, tá ligado? E não é comum isso. Tá
não
ligado?
É, eu sou totalmente oposto. É muito não comum. Eu sou totalmente oposto, velho. Se quebrasse o bagulho do meu chuveiro, eu ia dar um jeito de abrir com a mão mesmo. Com a boca, com a língua. Eu não ia arrumar o bagulho nem fudendo. Já fiquei um mês sem tomando banho frio por causa de resistência, velho. Assim, o que é uma puxadora um de bagulho? É tipo isso. É tipo isso. Queimou a resistência, acho que eu vou comprar um chuveiro novo.
Puta merda, mano.
Mas não deveria ser mais popular.
Não, concordo. Pra coisas básicas, eu concordo 100% com você. Mas
devia
lógico,
ter na escola isso aí, mano.
É uma coisa é você abrir um computador e arrumar, que é uma coisa bem complexa, se você entender.
Ensinar a tocar
mas coisas
um
de casa. É, total, nossa, velho. Nossa, mano. Total, mano.
Verdade. Meu pai, ele era assim, cara. Meu pai, ele ia... Nossa, direto os rádios de casa quebrava. Nossa, ele era apaixonado em ouvir música, filho. Esquece, abria tudo e ficava lá, fuçando. E arrumava, tá? Meu pai, do nada, ficava, caraca, você é o bichão, né? Mesmo. E nem, né? Tinha YouTube. Verdade, nem tinha YouTube. Aí, Miguel, nossa, realmente, é nem tinha, velho. Eu perguntava, como, pai? Ele falou, eu olhava, vi o que tinha de diferente, assim, se alguma coisa queimou, um bagulho que saiu e tal, é isso, prestava atenção. Sempre achei do caralho. Mas, tipo assim, eu sou mais assim com roupa. Ah, rasgou. Mano, eu não vou em costureira, eu não vou. Eu sei que eu não vou, tá ligado? Tipo, onde eu morava em Santos, tinha uma na frente da minha casa. Aí eu ia, sacou? Outros quentes. Aqui,
tem
não.
Tem a mãe do Jonas.
Ah, não, agora já era. Não, sim. Só que eu não ia não fazia isso. Só que eu tenho muito as paradas em casa e eu mesma arrumo, tá ligado? Ah, arrasou. Querendo dizer, eu mesma. Então, tipo, pô, eu preciso fazer uma pensa aqui do lado, porque, pô, é isso, faço... É, pô, várias paradas minhas já rasgaram, de hashish principalmente, que cai assim, ixi, faz um meteoro. Eu pego, mano, eu pego alguma coisinha parecida com a cor, coloco embaixo, costuro só pra não ficar furinho. Claro. E eu acho mais style, eu falo, mano, isso daqui é história pra contar, entendeu?
Pronto. É isso. Eu confesso que eu sou além de arrumar as coisas, eu faço muita gambiarra, tá ligado? E eu não espero que todo mundo faça as gambiarras que eu faço. Mas o mínimo, tá ligado? Tem um mínimo de coisas que o universo deveria saber, sei lá.
Tem gambiarras que podem te matar também.
Tem.
Umas notícias aí de uma família que acendeu a churrasqueira dentro do quarto pra se esquentar, tá ligado?
Meu. Nossa.
Todo mundo morreu dormindo, velho. Isso é a gambiarra do mal. Devia ter esse ensinamento na escola também, né? Tipo... Sim.
Caralho,
acabou com o oxigênio do ambiente, mano. Morreu todo mundo.
Nossa,
é foda,
que loucura, cara.
Eu não sou, assim, da gambiarra, né? Tipo, William, foda, muito disparado. Ah, mas eu sou da gambiarra daquilo, da necessidade ali. Tipo, ah, viajei, tô no quarto de hotel, quero fumar um. Vou molhar uma meia e vou colocar naquele bagulhinho ali. Pronto, entendeu?
Não, tem que saber se virar, né? Você tem que estar pronto pra algumas situações que não vai ter ninguém pra te salvar.
Técnica de sobrevivência.
É. Técnica de sobrevivência, total, mano. Total, velho.
E a última coisa que eu quero levantar aqui, que normalizou, se não deveria ser normalizado, é não cozinhar. Que tipo assim, peraí, eu tô dizendo, não é não cozinhar só, tipo assim, ah, não cozinho de jeito nenhum. É a pessoa não saber nem o que é legume, tá ligado? Nesse nível, saca? Uhum. Tipo assim, vai comprar um pepino, como é um pepino? Eu nunca vi um pepino, eu não sei como é um pepino, sabe? Perder completamente a relação da comida que tá no seu prato com o preparo. Isso eu acho muito louco, cara. E aí, a minha sobrinha tinha um pouco disso, né? E aí, um dia eu levei ela na feira e mostrei os bagulhos pra ela. Como é feito, não sei o que lá. Como vem in natura. Ah. Abri o Google, mostrei a planta, como é a planta. É, porque, por exemplo, ela não sabia que batata... Porque você pega a batata no supermercado, ela tá limpinha. Mas você pega na feira, ela não tá limpinha. Ela tem terra, tá ligado? Porque ela tá embaixo da terra. Uhum. Essa relação que se perdeu, eu acho muito louco, cara. Porque é o que a gente bota pra dentro do nosso corpo, mano. Uhum. Saca?
Teve um bagulho que foi engraçado esses dias. Tinha uma imagem rolando aí num grupinho meu. E aí a galera tava, ah, o que tem de errado na foto, né, tal. E era umas montagens assim, pá. E aí a galera tudo olhando, pá, isso, aquilo. Eu falei, gente, tá errada a cenoura, né? Porque cenoura é pra baixo da terra. E fizeram uma árvore de cenoura, tá ligado? Assim. E aí, mano, todo mundo tá louco, né? Assim, aí eu fiquei, caralho. Eu falei, gente, é sério?
Não sabe como nasce a cenoura. Não, mano,
cenoura fica embaixo da terra. Não assistiu a perna longa. Cenoura, velho. Bizarro, mano. Pô, eu não sabia se eu dava risada ou se eu, sei lá,
fica preocupada, amiga.
É, então, porque na hora eu olhei e falei, caraca.
Não, porque assim, a minha relação com esse tipo de coisa também nunca foi. Porque eu sempre morei em São Paulo, cidade... Mas sei lá, tipo, não sei, tinha... Eu sabia, não sei, não lembro agora como que eu descobri essas coisas, mas... Eu sabia o que eram as coisas. O que mudou a partir da educação de agora?
Não, sabe o que mudou muito, cara? aplicativo de comida, mano.
É, mano. Quem é privilegiado e consegue pedir.
Quem nasceu com aplicativo de comida, mano, mano, bagulho vem na caixa, tá ligado, velho?
Entendi. É, porque não, minha mãe me levava enfermo, me levava no mercado.
Mas olha só, tipo assim, quando eu era mais novo, comer fora era um evento, tá ligado?
É, planejado, pode ser.
Hoje virou, mano, pedir qual. É terça-feira, vou pedir uma comida. E eu acho isso muito louco, tá ligado? E eu não digo nem que a pessoa tem que cozinhar, mas tem essa relação com a comida. Tipo, o que você tá comendo? O que é isso? Saca? É, minha mina, por muito tempo, achou que pernil era uma ave.
Caralho.
E pernil é o quê?
Pernil é a perna do porco.
Ah. Ah, ela nunca deve ter visto inteira.
É.
Já que era uma ave, pernil?
Ah, é.
Eu gosto muito de pernil, por isso que eu sei que é de porco.
É porque quando era mais novo, eu ia pro estádio e tinha sanduíche pernil, que ficava um pernil, uma pernona na chapa mesmo, assim, tá ligado?
Delícia, era
uma cara.
Ah, então esses bagulho eu nem...
É que você não é muito ligado com isso.
É, não. De carne, que parte, que é não sei o que lá, eu não gosto nem de ver a imagenzinha do bicho ali.
Então, mas cara, eu deveria, porque, tipo assim, é muito louco você ver um hambúrguer e falar, tipo, ó, um pedaço, sabe, um disquinho de carne. Mas da onde veio, tá ligado? É um bicho, realmente. A gente tem que entender essa relação, saca?
É, então, isso é foda. Tipo, ontem eu passei no açougue, né? Que aí tava com os dois brothers, a gente foi fazer estrogonofe. A gente não, né? O amigo lá fazer estrogonofe. E aí, tipo, paramos assim, porra, várias carnonas bonitas, assim, vermelhão, tá, não sei o que lá, blá, blá. Aí eu ficava olhando, aí eu olhei a língua e já comecei a dar uma coisinha assim, já fiquei meio tonta.
Você vai ver o pé inteiro,
aí a hora que eu olhei pro lado que eu vi o desenho com os númerozinhos e tal, não sei o que lá, mano, me veio tanta coisa na cabeça.
Como assim, com o númerozinho?
É porque aí fica os boi, né? Aí os pontilhados. Entendi. 12, aí o quê? Cura. É, sei lá, porque, pá. E aí eu ficava, caraca, mano, fiquei meio mal, assim, que aí comecei a lembrar de várias paradas que eu já vi. E... aí eu acompanho muito ainda esses bagulhos, sabe? E aí, saí meio tonto até do açougue, assim, falei, meu Deus, ó. Mas, tipo, é porque eu me recuso mesmo a ver, mas, por exemplo, pô, sempre cozinhei, velho, sempre. A minha mãe nunca me ensinou a cozinhar, só que ela me deixava ficar olhando, assim, de longe na cozinha, porque ela tinha muito nojo de eu na cozinha. De cabelo, tá ligado? Aí eu sempre tive cabelão, aí ela ficava, meu, você fica sai rodando daqui. Esse cabelo em cima das minhas panelas. Aí ela, vai ficar pra lá com isso aqui. Aí eu ficava de canto assim, olhando. Mas eu aprendi mesmo a cozinhar quando eu saí de casa, que eu comecei a fazer as paradas, tal, tá, não sei o quê. Até hoje, tipo assim, eu pego domingo, pô, compro os legumes que eu gosto, já deixo tudo pronto, assim, tipo, nos tupperwarezinhos pra facilitar. E isso me ajuda muito também, essa sabedoria aí da comida, de quando eu vou pedir pra eu saber se o bagulho tá legal... Pode o que, que eu tô pedindo exatamente, tá? Então eu acho da hora. Eu gosto.
Esse negócio de animal é muito louco, porque além do boi, né, que vem numa bandejinha hoje, por exemplo, você falou do negócio do coração do frango, que você. Que entendeu que cada coração do frango é um frango.
É um frango.
Mas, por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno, fui na casa dos meus parentes no interior do Paraná e eles mataram um frango pra gente comer, tá ligado? E muda completamente a relação. Você entender que aquilo era um bicho, que parte do bicho que é que você tá comendo.
Da onde tá vindo,
é o que
você falou, né?
Exatamente, mano. Muda completamente a relação. O Alex Atala, ele foi chamado uma vez pra um congresso lá de chefes na Espanha, não sei o que lá, e ele matou um frango, né, no palco lá. E a galera ficou horrorizada e ele falou, mano, é essa relação, cara.
Vocês tipo acham assim, que faz como, né, velho? Não, isso
que vem
é foda,
numa bandejinha,
tá
congelado?
É,
não, você tem que matar, alguém matou esse frango, tá ligado?
Exato. É, eu vejo muito, esses dias eu tava vendo parada de porco, né? Como, porra, mano, os bichos chorando, tá ligado? Saindo lágrimas, pá, mal, blá, 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 blá. E aí, eu fui ver os comentários, porque a primeira coisa que eu vou ver é os comentários.
Nossa, é o grande erro da vida, ver comentário de qualquer coisa, velho.
Mano, e é muito louco, porque a galera fala, tipo, mano, que sofrimento, tal, não sei o que lá. O foda é que eu fico hoje sem comer e amanhã eu esqueço.
Exatamente, é assim, eu sou assim também.
E tô ali, uau.
Mas uma das coisas que é normalizado, né, eu sei que tem todo esse choque da comida, mas, cara, como foi bom na minha vida, assim, quando eu fui morar sozinha, cheguei no mercado, ia fazer estrogonofe e tinha... feito de frango já, pré-cozido, congelado, cortado em cubinhos
caralho.
Desse tamanho.
Caralho.
Eu só comprei o pacote, joguei no molho.
Resolveu sua vida.
Meu Deus.
É, tem umas coisas que a praticidade, querendo ou não, ajuda, né?
Nossa,
não.
Demais. Salvou minha vida. Porque tinha ali poucas horas pra você, né? Comer, dar uma estudada, dormir. E sim, voltar pro trabalho, comer, dar uma estudada, dormir. Então, pior, essa economia de tempo...
Porra, mano, a gente vive uma loucura, velho. Qualquer pô, tempo é
então,
tempo,
então, isso é outra foda. Coisa que é normalizada, que me dá ciricutico também, que é a hiperprodutividade.
Não, isso é foda.
Tipo
não.
Assim... A nossa sociedade já é a mais produtiva que já esteve na história da humanidade e continua empurrando pra mais produtividade, tá ligado? Isso sim, é muito louco, né? É,
e fala que o brasileiro é vagabundo, a gente tem esse estereótipo, né? Interno a gente tem esse, a gente se chama assim, né? Mas tava esse lance de ser produtivo, o bagulho que você falou de aplicativo e também mudou muito e é difícil aceitar, e é assim agora, são as relações, mano. As relações interpessoais e relações de relacionamento mesmo, de namoro. De como, até de trampo, como as coisas são muito mais substituíveis e jogadas fora o tempo inteiro, tá
como
ligado?
Assim?
Tipo, mano, sei lá, você tá num aplicativo, deu match com uma pessoa. Se você der match com uma pessoa seguinte, e a pessoa pode assim...
Fale por você, Miguel.
Não, as relações são assim, porque eu vivo, eu tô solteiro há 5 anos, então eu tô vivendo nisso. E como mudou desse tempo, de aplicativo que muda, né? A partir do momento que você vê uma outra pessoa... Não necessariamente ela pode ser, ela é melhor que a outra, mais bonita, mais interessante, não, mas você já vai pra próxima, tá ligado? É esse lance de você ser muito superficial, e eu vejo que essa nova geração, e a gente acaba também entrando nisso, é o lance de, tipo, não entrar em conflitos, tá ligado? É um bagulho de, tipo assim, pular etapas. Então, assim, tô num relacionamento, a pessoa, tipo, deu o primeiro passo...
Onde vai ter o menor esforço, né?
É, não, tipo assim, já teve uma faísca, um pequeno problema, eu já vou passar pra próxima coisa, porque eu não quero me estressar, eu não quero...
Nossa, Miguel, você tá falando exatamente o que aconteceu comigo.
Não, e se relacionar nada mais é do que você passar por dificuldades, você brigar com a pessoa e vocês superarem isso. E trampo também é assim. Antigamente, mano, nossos pais, avós, trabalhavam 30, 40 anos a vida inteira numa mesma firma. Hoje em dia, né? Primeira insatisfação que você tem, você já quer sair fora, tá ligado? Você não consegue, essa molecada nova, ela não consegue passar por cima dessas dificuldades.
Então,
e vai ter, mano.
Ó, mas também tem um outro lado, hein? Que é o lado de, tipo, hoje em dia você... Antigamente, você passava 40 anos no mesmo pico, mas quando você sofria,
infeliz também,
tá ligado?
Então, mas a gente foi de um 80 pro 8, de um 8 pro 80.
Tá? Isso, certeza.
Eu acho que uma hora, talvez, a gente chegue
nesse equilíbrio,
cara. Mas esse lance da superficialidade das relações é muito bizarro.
Aconteceu,
mano,
comigo. Eu tava no Bumble, sei lá, em algum aplicativo. Em algum aplicativo de coisa. De
transar.
É, de nhanhá. Aí eu fui e falei, beleza.
Você transou por aplicativo hoje?
Não, foi super orgânico.
Né? Tá, foi muito legal. Ela gosta, por isso que ela tá feliz.
Aí eu fui, o que aconteceu? Dei match lá com o moleque, a gente começou a trocar ideia. E a gente, mesma vibe, ele praia, blá, blá.
Já apaixonando, já é muito rápido, tudo é muito rápido.
Eu falei, porra, que da hora, blá, blá, blá. Falei, vamos se ver. Ele, pô, tô super corrido essa semana. Eu falei, pô, eu também, vamos se ver na próxima, vamos. Chegou na próxima, eu falei, e aí? Ele, putz, desce pra praia com os brothers que não sei o que lá. Eu falei, pô, beleza. Aí na próxima, aí não deu também. Eu falei, irmão, desculpa, já, tchau.
Já era.
Aí, tipo assim, ele, sério? Eu falei, sério, mano, porque eu não tô afim de toda hora ficar, desculpa, isso, aquilo. Não dá, não deu, não rolou até agora, não rolou. Então é isso, valeu.
Tipo, status assim, de relacionamento sem tempo,
cortou,
irmão.
Cortado?
Aham, parei de seguir tudo, deu match, acabou, eu fiz isso.
É isso, mano, hoje em dia é assim,
eu
velho.
Achei que era normal, eu falei, velho. Ai, não deu até agora, também não vou forçar
não,
nada.
Tipo assim, você dá match com uma pessoa e você começa a conversar. E aí tem todo esse lance, que é um primeiro momento que as pessoas se vendem, elas querem se vender muito bem, elas vão vender a pior parte delas.
Ai,
então
tomara
você se encanta.
Que ele me esteja escutando.
Você se encanta muito rápido pela pessoa, porque, tipo, tudo é muito bom, tá ligado? E aí você vai trocando ideia uma semana, duas, e aí você começa a entrar em uma rotina. Você trabalha, começa a responder menos. As coisas acabam. Em um mês, você já trocou ideia, conheceu uma pessoa, nem saiu com ela e acabou já.
Nossa, é verdade.
É isso, tá ligado? Outro dia eu dei match com uma mina, daí, tipo, mano, ela tem filho. Então, tipo assim, ela não tinha tempo. Falei assim, ó, a gente tá trocando ideia, tá mó gostoso isso aqui. Eu tenho certeza que em um mês a gente não tá mais conversando. E ela falou, não, imagina, não vai ser assim e tal. Acabou, velho, um mês, acabou.
Que ideia.
É o tempo, é o período, tá ligado? As coisas... Antigamente, não, você tinha que mandar uma carta. Você paquerava a menina na escola, você mandava um recadinho pro amigo.
Mano, eu amo eu gosto muito desse time, assim, de você entender que você curtiu a pessoa. Calma nós, que
precisa
daqui a pouco
tempo
chega,
pra
tá
isso,
ligado?
Né?
Vamos, eu acho.
Essas
muito
coisas
da hora.
Têm processos, tem uma coisa. E hoje em dia, não, é tudo rápido. Em uma semana, você apaixonou, já separou e acabou já, tá ligado?
Romeu e Julieta, né?
É,
se
mano.
Apaixonaram, casaram, morreram 3 dias.
Que eu vi até um post no Instagram esse dia. Você tava falando de... Referência, post no Instagram. É, que tava falando de... Que hoje em dia os jovens se casam muito menos, né? E tava falando lá a porcentagem que agora eu não vou lembrar. E aí, muito engraçado, que eu comentei. Eu falei, cara, se eu tivesse casado no papel, eu já ia ter divorciado 2 vezes.
tá ligado?
Nossa,
tipo,
é verdade.
Então, mano, olha essa brisa, velho. Mano.
Você seria divorciado, é verdade, né?
Que loucura.
É isso, então.
Nossa, muito brisa. Muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalon. Nosso momento gastar lombra, a gente dá dicas aí pra pessoa gastar lombra nessa próxima semana que está por vir. Quem quer começar?
Posso ser. É, pô, vi uma série que já existe há um tempo que chama Border Town. E aí, como sempre, bagulho policial que eu amo pra caramba, entendeu? E aí, que é muito da hora porque é em outro pico, qual é o nome do lugar? Bósnia, sei lá, alguma coisa assim. E aí é aquela parada de, tipo, sempre que eu me pego assistindo esses bagulho de outra língua assim, né? De outra língua que não seja inglês, espanhol, que eu não entenda. É, eu gosto muito de lavar louça, virar a televisão e ficar lá, tá ligado? Aí fui fazer isso esses dias, pá, me arrumei toda, preparei, blá, blá, blá. Cheguei lá e falei, mano, não consigo ouvir nada do que tá falando e pá. E era por causa da língua. Mas não era isso que eu ia falar, né? A gente é pra indicar. Ah, tá, eu vou indicar. Border Town é muito bom, é um bagulho policial. E é legal porque o cara lá, principal, o detetive principal, ele é muito peculiar, tá ligado? Assim, e da hora, né? Porque durante os episódios vai mostrando a vida dele, porque que ele é assim e tal. E, mano, tem uns crimes muito bizarros, sacou? Muito bizarro. Eu amo principalmente quando é nos picos de neve, assim, porque é sempre muito diferente o jeito de investigar as paradas. E, ah, eu acho maravilhoso. Tipo, pra mim foi um filme, né? Porque eu fui vendo em lapada com lapada. Foi dias e dias vendo o bagulho direto. Mas acho que são 3 temporadas. E também tem um filme que é a Eliminação, que é tipo o final que amarra toda dessa série, tá ligado? Também os dois estão na Netflix. Não sei mais o que falar, mas é muito bom.
Muito bom. Quem mais?
Eu vou indicar Boneca Russa.
Boneca Russa, é temporada nova, né?
Nossa, e já ela assisti vai ser tudo também.
Mira em sinopse, Yara.
A primeira temporada de Boneca Russa, ela não para de morrer. Aquele looping do dia do aniversário dela, né? Mas o que foi uma rasteira que fez eu cair de nuca foi a segunda temporada, porque...
Mas conta do que se trata.
Meu, acontecem sobre coisas sobrenaturais com essa doida aí. A mina fuma o tempo inteiro, ela é bem... tem a postura de fodona, assim... E ela segue as paradas, eu acho que
ela
é uma
fica
brisa.
Revivendo um tempo, tipo assim, ó, acontece um bagulho
dia.
Que ela fica... Ah,
ela,
tá.
Fica, ela morre no aniversário dela e fica morrendo, 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 mas eu nem lembro o que aconteceu no final da primeira temporada, porque a segunda foi um soco na minha cara, tá ligado? Porque ela começou a investigar a família dela e tal, eu tô meio nessa fase também. Então super me identifiquei e chorei horrores, pirei o cabeção.
Você tá nessa fase do quê? Eu não entendi.
De investigação, assim, dos passados, familiar e tal. Se interessando mais pelas suas raízes. Tá?
Ah, entendi. Pode crer, que da hora.
Muito justo. Miguel?
Cara, eu não ia gravar hoje, então eu não tenho nada pra... Porque, assim, eu acabei de assistir Seinfeld, assisti uns filmes bostas.
Tipo o quê?
Nem lembro o nome, eu coloquei lá e assisti os
música,
filmes.
Música.
Não, eu vou indicar o Caracol, que é o rolê que eu fui sexta-feira, que a Jéssica foi, que é o rolê...
Você ficou na fila?
É, exato. Mas foi rápido, fiquei 15 minutinhos na fila. Que é o rolê, inclusive, que a Jéssica tomou cerveja no chão.
Ai, saudades.
Que, mano, lá é da hora, porque assim, é de graça pra entrar. E sempre tem uns DJs muito bons, uns 7 DJs. Tinha uns 2 DJs franceses essa
Caralho,
vez.
Caralho, olha só.
Não, e olha que brisa, tipo, é um lugar que você entra de graça, mano. Porra, que lugar que você vai assistir uns DJs, uns caras diferentes tocando. E é um pico maneiro, Legalize, em cima. Tem a partezinha
importante.
De cima,
verdade.
Que é bem gostoso. E quando a gente fez o tier list de rolês, esse é um rolê barzinho... Top, que talvez entraria ele no tier 1, tá ligado?
Uhum.
E tem a partezinha de pista de dança, se você quer ficar lá. Tem uns drinks muito bons, umas comidinhas boas também pra dar uma petiscadinha. Então é um rolê massa ali na Santa Cecília, em São Paulo, ali perto do centro, lá do metrô. Também o rolê vai até uma hora, então se você chegar, sei lá, 8 horas, dá tempo até de ser embora de condução, de transporte público. E é isso.
Justo. Mano, eu vou indicar um bagulho que eu não vi ao vivo, mas eu vi depois e valeu a pena do mesmo jeito, que foi o show do Emicida no Fortnite.
Nossa, eu não assisti, foi legal, Will?
Assista, foi bem da hora, mano.
Eu tava trampando.
Achei legal o jeito que eles fizeram, porque não foi igual do Travis Scott, foi, eles fizeram como se fosse fisicamente num show, tá ligado? Não era um Emicida gigante, não sei o que lá.
Ele vai ter alguma coisa de skin dentro do jogo?
Mano,
também?
Já tem uma par de coisa, velho. Ele lançou coisa pela Lab Fantasma em collab com Fortnite.
Massa,
inclusive o nosso parça Load, que teve no episódio passado.
Nossa, ele tava, eu vi as fotos dele.
É, participou da divulgação
legal,
também,
mano.
Achei muito da hora. Toda ação achei da hora, tá ligado? Se você procurar lá, Emicida Fortnite, tem vídeo sobre a ação, que já é bem legal. E o show também, bem da hora. E, cara, dá valor pra cultura nacional, né, cara? Mano, total. Fortnite, mano, um bagulho gigante, assim, saca? Verdade. E eu achei bem da hora, vale a pena ir dar uma acompanhada aqui que rolou nessa brisa.
Não, e esse jogo, mano, o jogo é da hora de jogar. Eu voltei a jogar agora porque tá com modo sem construção. Sem construção, sim. Que é, tipo, pra quem nunca jogou Fortnite, é jogo de tiro, né, de... Como chama? Battle Royale, que vai fechando o mapa. E teve uma época que, mano, ficou muito tryhard de jogo, porque se você não fosse jovem de 16 anos, você não conseguia construir e morria. E aí eles tiraram esse modo, agora tem um modo novo sem construção. E tá bem massa. E, mano, o que eles lançam de skin é, tipo, eles são, acho que top.
É, que eles fazem parceria, velho, com a Marvel, tá,
mano,
ligado?
Mano, tem o Chapolin,
tem,
velho.
Tem o Chapolin.
Tem uma skin do Chapolin no bagulho, tá ligado? Da Marvel. Sim. Vários bagulho muito louco. E é um jogo bem divertidinho de jogar. E, mano, o Pulga, que joga lá na Liquid, foi convidado pro campeonato na Arábia Saudita.
Caralho!
Mano. Olha que loucura isso, velho.
Caralho, mano, aí, mano, tô no lugar errado.
Não, tá, exatamente. Mano, foda. Imagina que louco, você ir pra Arábia Saudita jogar um campeonatinho.
Né. E outra coisa que eu vou desindicar é o filme Uncharted, do videogame, né? Que, tipo assim, eu não tava com expectativa alta, mas, mano, tá, é tão mais ou menos o filme, é tão... E saiu agora no streaming, mas aí não desrecomendo Uncharted, não assisti.
Saiu a do Raylo também, não saiu? Você assistiu
já? Raylo, já assistiu e recomendei já em outro podcast passado. Por não enquanto tá bom. Ainda. Por não enquanto eu tô achando bom. Não, tem acho que mais dois episódios, eu acho.
Alguém comentou que o primeiro episódio era meio galhofão, assim. É uma super produção, mas...
É que é uma brisa bem videogameística mesmo, sim, o primeiro episódio, tá ligado? Eles querem mostrar todas as armas, o conflito, tá, não sei, entendi, que lá, tá ligado? Aí dá uma, passa um pouco, mas entendi. Depois a ênfase não tá mais na ação, tá mais na coisa da
história mesmo.
É, isso, exatamente. E a última coisa que eu vou indicar, o que eu terminei de assistir agora, que é o Ruptura, que foi o Load indicou na semana passada. E, cara, eu fiquei triste que eu não consegui discutir com ninguém. Tipo, não discutir, né? Trocar ideia sobre os episódios com ninguém. E aconteceu esse negócio que eu falei, cara. De, mano, eu queria falar sobre uma coisa específica de um episódio e eu não tinha ninguém pra falar. Ficou eu e minha mina trocando ideia lá. Sobre, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não tinha, tá ligado? Ninguém falou sobre. Fiquei chateado, mas super recomendo Ruptura. Realmente, eu tinha começado a assistir na semana passada. Eu terminei de assistir essa semana. É, chama Severance, em inglês, é da Apple TV. Bem boa, cara, muito
mas
boa.
Mas dá uma mini sinopse, só que não viu o episódio
mini, é porque, sabe o que foi o mais legal? Que eu comecei a assistir sem saber nada, e eu recomendo. Então, se você quiser assistir sem saber nada, vai pro final aí do episódio.
Ai, meu Deus.
Mas a brisa é o seguinte, o cara, ele trabalha num lugar em que ele divide o cérebro. Quando você entra no trampo, você é uma pessoa, e quando você sai do trampo, você não tem memórias de nada, então você cria uma personalidade... Isso. Pra dentro do você, trabalhador. E aí, só que ele começa a descobrir vários podres, só que ele tenta descobrir esses podres através das duas personalidades, tá ligado? E no começo é muito estranho, porque você não entende, eles não apresentam o que é isso.
Ah, tá.
Tá ligado? Você só começa com, tipo, dentro de uma empresa, e aquele negócio totalmente asséptico, assim, tudo branco, você fala, que porra é essa? Ele vai desvendando, assim, e é um mistério de ficção científica muito, muito bem feito, muito amarradinho.
E ele começa, tipo, a deixar recadinhos pra ele mesmo do outro?
Não,
tipo,
porque ele não tem contato com ele mesmo do outro.
Mas ele não sabe que existe o outro,
Ele sabe que existe, só isso.
Mas, por exemplo, ele não pode deixar, tipo, um recadinho?
Não pode. Eles criaram um detector de cartas.
Caralho.
Daí você passa por um lugar, se tiver qualquer coisa escrita com você, apita um alarme.
Que loucura, da hora, parece muito bom.
É uma
bom,
doideira.
Mano.
Assistam, então, Ruptura, Severance, da Apple TV. Fechou?
Fechou.
Mano, muito bom nossas recomendações. Vambora, Yara. Tem mais coisas pra gravar, né?
Vamos gravar.
Falou, minha.
Bora. Falou, gente.
Jéssica? Cuscuz. Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais. @canon2, meu Instagram, pessoal. @Will, muito nerd lá no Wild.